Pedro Machado, porque ele passou quase a semana toda bem longe daqui, em Israel, Tel Aviv, porque houve lá uma feira extremamente importante também para o setor. Pedro, bom dia. Conta-nos lá como é que foi.
Olá, Carlos. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, também para a nossa Rádio Soberania e para o Ricardo, para a região de Aveiro. De facto, foi uma semana intensa que acabou esta madrugada. Chegámos de Tel Aviv cerca das 11 da noite a Lisboa e, portanto, Carlos, estamos ainda com os ouvidos um bocadinho, ainda com o zumbido dos motores do avião da chegada esta noite. A IMTM é uma das maiores feiras que se faz do Mediterrâneo. Ela é essencialmente uma feira que junta os países, como não podia deixar de ser, da bacia do Mediterrâneo. É muito importante no que diz respeito a um produto específico, o caso do turismo religioso, e obviamente que estamos em Israel, na Terra Santa, e ela faz com que se desloquem para esta parte muitos, muitos mercados, mercados que apostam não apenas no turismo religioso, mas também no turismo cultural. E a nossa presença lá, a par de outras regiões, é uma presença que, no fundo, procura consolidar esta tendência de crescimento que se está a verificar, e já lá vamos aos números que foram ontem apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística, que apontam, de facto, para este processo de retoma já com alguma segurança, pese embora, como sabemos, ainda estar a decorrer a famigerada guerra da Rússia com a Ucrânia, e isso trazer problemas de segurança, sobretudo para os mercados da longa distância. Mas ainda assim, Carlos, só para partilhar com os nossos ouvintes, é bom perceber, de facto, aquilo que está a acontecer. O mês de fevereiro de 2022 é o mês que temos, o último mês que foi lançado pelo Instituto Nacional de Estatística, e é particularmente interessante quando aqui muitas vezes comentámos os resultados dos acumulados dos anos anteriores. 2019 era o nosso ano de referência. Fevereiro de 2019, o centro de Portugal registou 327.770 dormidas, o que em 2021 teve uma queda abrupta para cerca de 67.000, ou seja, passámos de 327 para 67.000, e Carlos, em 2022, o mês de fevereiro apresentou 335.558 dormidas, distribuídas naturalmente esmagadoramente por turistas nacionais. Praticamente os turistas nacionais estão acima dos 260 mil dormidas contra as 90 mil dormidas dos turistas internacionais, mas o que significa que o fevereiro de 2022 já ultrapassou o nosso ano de referência, que era o fevereiro de 2019. Portanto, o que significa, Carlos, que há hoje uma consolidada e consistente retoma daquilo que são as dormidas dos turistas, obviamente muito alavancado no mercado interno, e talvez por isso seja tão importante a nossa presença nos mercados internacionais, quer por um lado para apresentar o destino, produtos, marcas, quer por outro lado para passar essa mensagem com que Portugal está neste momento a reposicionar e reposiciona-se claramente como um dos destinos mais procurados, acreditamos nós, neste exercício de 2022. Só para termos uma ideia, nós chegámos esta noite de Tel Aviv, hoje mesmo uma equipa nossa já está em Barcelona para uma das feiras de turismo, e segunda-feira uma parte da outra equipa nossa vai estar em São Paulo. Ou seja, praticamente estamos a trabalhar em simultâneo, e eu diria, Carlos, quase que em meio mundo, para potenciar, de facto, esta que é a imagem que Portugal vai ter. E acreditamos que vai ter. Os contactos que fizemos, eu estive na feira estes dias, naturalmente, com alguns dos nossos concorrentes, estive com Marrocos, estive com os Emirados Árabes, tivemos, enfim, algumas reuniões de trabalho, tivemos, obviamente, com Israel, com o ministro de Israel e com o diretor do turismo de Israel, estivemos com o nosso embaixador, também em Israel, que tem vindo, de alguma forma, também a consolidar alguns contactos, sobretudo da marca Portugal e das nossas sub-regiões. Obviamente que aqui o centro de Portugal, o Alentejo e o Norte, têm com Israel, eu diria quase que uma preferência, muito alavancada naquilo que é a nossa herança judaica sefardita, e portanto existe aqui de facto laços que fazem com que as pessoas procuram. E é muito curioso, Carlos, que poder-se estar no contacto com o consumidor final, como também estive no balcão, até para perceber um bocadinho aquilo que é a dinâmica da feira, e quando nos procuram as pessoas sabem exatamente, ou têm já a informação exata sobre aquilo que querem ver. Falam-nos de Belmonte, falam-nos de Trancoso, falam-nos da Guarda, onde existe uma maior preponderância, mas também falam-nos de outras cidades, o caso de Coimbra, o caso da Figueira da Foz, e outras cidades que estão naquilo que é a imagem dos judeus sefarditas. Aliás, há mesmo até um grupo, é muito curioso, nós tivemos com um representante de um grupo que vem este fim de semana para Portugal, vêm para a nossa região centro e vão visitar desde Belmonte, Trancoso, até à Figueira da Foz, onde, por exemplo, eles dizem que estão muito gratos porque uma parte desse grupo e familiares desse grupo foram acolhidos na altura por esta cidade. E, portanto, significa que existe aqui boas referências. É um turismo que tem poder de compra médio, médio e elevado. E é um turismo, Carlos, que tem esta vantagem para nós também muito competitiva. É um turismo muito antissazonal, isto é, é um turista que viaja fora da época do pico do verão, porque até que nós estivemos em Tel Aviv tem uma frente de mar Mediterrâneo extraordinária também, e portanto tem uma linha de hotéis da primeira liga, como costumamos dizer, todas as grandes marcas hoteleiras internacionais estão em Tel Aviv, pese embora, e é bom dizê-lo, Carlos, haja um clima que é um clima ao qual os israelitas já se habituaram, mas só para partilhar com os nossos ouvintes, esta semana enquanto estivemos em Tel Aviv, ocorreram 11 atentados. Uhum. Só que são atentados que os israelitas quase que já vivem com alguma normalidade com esses atentados. Um deles, o último, foi na terça para quarta-feira, onde foram mortas 5 pessoas. Foi a 8 quilómetros de onde nós estávamos, de Tel Aviv, e a cidade praticamente não... Eu diria mais do que praticamente, normalmente não reage sequer. Ouvem as notícias, comentam que, de facto, enfim, é um estado que se vai mantendo, mas que ninguém, nem os restaurantes, nem as lojas, nem o comércio, nem os transportes, nada disso se alterou pelo facto de
ser... A vida continua
mesmo.
Só para ver que, no fundo, a guerra não é só na Rússia e Ucrânia. Há muitas zonas deste mundo em que continua sistematicamente em guerra, ou pelo menos com guerrinhas e guerrilhas, o que é perfeitamente assustador. A verdade é que nós estamos num cantinho do céu e por isso é que toda a gente quer vir para Portugal e principalmente para a região centro.
Sim, isso vai-se confirmar, Carlos, porque aqui a nossa percepção, e sobretudo destes mercados, muitos deles até do turismo religioso, que viajavam para a Polónia, não vão viajar para a Polónia este ano. E, portanto, quer a Alemanha, quer a Polónia, quer aqueles países que estão, de facto, na linha de proximidade com a chamada zona de guerra que está a acontecer, provavelmente Portugal vai ser uma das escolhas óbvias, Portugal, Espanha, vão ser escolhas óbvias sobre aquilo que vão ser as preferências destes turistas. E a prova disso são os resultados de fevereiro, como acabámos há bocadinho de comentar, e muitos deles estão a confirmar-se naturalmente, ou já se confirmaram no mês de março, pese embora os dados oficiais não tenham sido lançados, e aquilo que sempre aqui dissemos, a Páscoa será seguramente, do nosso ponto de vista, um ponto de viragem. E não sendo nunca a guerra uma boa notícia, porque não o é, pode, no caso em concreto da atividade do turismo, vir trazer alguma vantagem a Portugal, como tivemos aqui há uns anos atrás, quando foram os ataques da Turquia, do Egito e da bacia do Mediterrâneo, em que muitas companhias, nomeadamente a TUI, que tem inclusivamente desde o alojamento, a cadeia de hotéis, passando por uma companhia aérea, deslocaram praticamente mais de metade da sua operação destes mercados, que eram mercados nossos concorrentes, para Portugal, e Portugal teve, de facto, resultados extraordinários. Portanto, este ano, não sendo nunca a guerra uma boa notícia, nem nenhum de nós, naturalmente, se vangloriar com esse facto, a verdade é que Portugal pode muito bem vir a beneficiar, por ser um país que é o quinto país mais seguro do mundo, ser um país da NATO, portanto, ser um país que tem grandes sinais de segurança, evidências de sinais de segurança, e tem também um sistema de saúde que é reconhecido internacionalmente, como aliás nós tivemos a ocasião de participar e ver na conferência de quarta-feira, onde estava o Presidente do Turismo de Portugal e o Ministro de Saúde de Israel, e de facto o Ministro de Israel dizia que não fizeram aquilo que normalmente fizeram outros países, que era, e aí Israel, lembramos todos, foi dos países mais avançados no processo de vacinação, no muitos casos já têm a quarta dose e continuam a ser um país de referência internacional, exatamente porque tem uma enorme dependência do turismo e eles não podiam perder a percepção da segurança que quiseram e têm neste momento no mundo, apesar de estes fenómenos que ocorreram esta semana enquanto lá estávamos.
Faz parte, no fundo, daquele país, daquela região. São só 8 horas e 56 minutos, a recordar que estamos em direto com a Rádio Soberania, com o apoio da Praxis, das Cervejas de Coimbra, a Unix e a Topázio. Outro assunto, Pedro, temos governo novo já em funções, que perspectivas é que agora, mais em concreto, espera deste novo executivo?
Carlos, é um governo novo, tem um período assinalável de estabilidade, praticamente 4 anos e meio, portanto, o que significa que este governo tem todas as condições políticas para poder desenvolver no domínio da política pública aquilo que são para nós os grandes objetivos que sempre traçámos, os objetivos da promoção e da valorização da marca Portugal internacional, da estabilidade política que nos permite ter também essa percepção externa sobre nós, o que é um valor muito interessante para quem viaja. Obviamente que objetivos claros como a coesão territorial, o desenvolvimento integrado, a continuação do combate à sustentabilidade, neste caso à sazonalidade através da sustentabilidade, seja ela económica, seja ela cultural, seja ela social, portanto são tudo fatores que nós acreditamos que este governo tem todas as condições políticas para o poder fazer. Nós não pudemos assistir, não tínhamos emissão em direto e também à hora que foi a tomada de posse não assisti nem ao discurso do Primeiro-Ministro nem do Presidente da República, pese embora já nos tenham chegado algumas notícias. A divisão da pasta do turismo com o comércio não é para nós, eventualmente, uma notícia que gostássemos de ter. O turismo é, e hoje por si, responsável por mais de 16% do nosso produto interno. Eu sou daqueles que reclamava que havia um ministério, como Espanha tem, como Israel tem, e muitos outros, em que há uma verdadeira e franca valorização desta atividade enquanto fator de desenvolvimento, captação de riqueza, mas também, naturalmente, de fortíssimo instrumento para a coesão territorial. E dentro disso, estamos com alguma expectativa baixa sobre aquilo que vai ser, digamos assim, no domínio do turismo e da sua relação com o comércio. O comércio, como sabemos, é muito absorvente, tem milhares e milhares de microempresas, de pequenas empresas, que sendo importantes para a atividade económica em Portugal, naturalmente, e também para o turismo, mas vão seguramente criar aqui alguma erosão naquilo que é a estratégia da marca de Portugal e da política, aquilo que é a política do turismo, para aquilo que é a nossa, ou o nosso posicionamento Interpares. Seguramente conhecemos bem a Secretária de Estado, e portanto felicito a Rita Marques, e assim como a parte que vai estar entregue o Ministério da Economia, mas temos consciência de que isto vai obrigar-nos, e essa é a visão que temos, falávamos isto Interpares com os nossos colegas também das outras regiões, vai no fundo obrigar-nos a um trabalho ainda maior, mais de cooperação e de sustentação daquilo que é o trabalho que fazemos de proximidade inter-regiões e das inter-regiões, sobretudo no posicionamento externo. Aliás, discutimos isso em Tel Aviv com o colega do Porto e Norte, com o colega do Alentejo e também com o colega do Algarve, sobre aquilo que, estando o comércio entregue também a esta pasta do turismo e estando o governo dividido entre uma e outra pasta, vai haver aqui seguramente um papel maior para aquilo que é a atividade das regiões, quer das regiões de turismo enquanto decisores e enquanto programadores e enquanto planeadores daquilo que é a atividade do turismo, da estruturação dos produtos e da valorização das marcas, mas também, sobretudo, daquilo que é o nosso posicionamento internacional e obrigar que sejamos nós, com as nossas agências regionais de promoção externa, a um trabalho maior, quer do ponto de vista daquilo que são as escolhas dos mercados, da definição dos instrumentos promocionais, também dos respectivos orçamentos que vamos alavancar, e em muitos casos eu tenho que fazer escolhas. Nomeadamente, há algumas participações em algumas feiras internacionais que, do nosso ponto de vista, estão a esgotar o seu objeto, isto é, começam por estar saturadas, quer do ponto de vista daquilo que é a atividade propriamente dita da operação e da contratualização, quer até daquilo que já representam em alguns setores, nomeadamente daquilo que a marca Portugal já está bem posicionada. Portanto, o que nós precisamos agora são outro tipo de iniciativas que nos possam não só captar, mas fidelizar os nossos turistas internacionais. E, portanto, é uma expectativa moderada, alavancada num trabalho que vai ter que ser reforçado por parte das regiões e das agências regionais de promoção externa, procurando desta forma coadjuvar e cooperar com o turismo de Portugal e com a Secretaria de Estado.
Vamos guardar para ver como é que as coisas vão evoluir na prática, muito rapidamente, até porque já estamos em cima das 9 horas, as sugestões para este fim de semana.
Carlos, amanhã mesmo começa mais uma Feira do Queijo, a Feira do Queijo de Gouveia. A nossa Feira de Março está em pleno e está, digamos, no auge para a nossa região de Aveiro, para quem nos está a ouvir, e para a nossa Rádio Soberania. E na próxima quarta e quinta-feira eu irei participar num encontro internacional que vai decorrer no Luso, promovido pelo provérbio do iNature sobre a floresta e a importância da floresta, quer na parte do desenvolvimento económico, mas também neste cumprimento da agenda da sustentabilidade. Portanto, vai ser um tema interessante que iremos comentar na próxima sexta-feira, Carlos, sobre aquilo que é a valorização não apenas da fileira da atividade económica, mas também do que isso significa nas nossas vidas.
Fica aqui então estas notas, estas sugestões e um bom fim de semana e bom regresso. Tens que descansar um bocadinho, senão não aguentas também. E olha que uma das cervejas de Coimbra vai ajudar seguramente a retemperar e recuperar forças, Pedro. Um abraço grande, muito obrigado. Um abraço grande para o Ricardo na Rádio Soberania, para os ouvintes da Rádio Soberania que nos escutam no distrito de Aveiro. Um abraço enorme para a Praxis e toda a sua equipa e as cervejas que nos acompanham às sextas-feiras, Onyx e a Topázio.